Chodesh Tov, espero que todos vocês estão bem, estão com saúde, passaram o Shabbat bem. Shabbat Bevorchin Elul, Lo Pashut, um ano não simples, tem muito o que pedir, muito o que melhorar, né? Eu falei hoje de manhã para os meninos, uma parábola, tinha uma mulher que ela foi para o Rabino, uma mulher recém-casada, foi para o Rabino e falou, Rabino, eu quero que o senhor escreva um get para mim. Aí o Rabino falou, mas por que você quer se divorciar do teu marido? Aí ela falou, olha, a gente comeu uma saudade de carne e logo depois da saudade de carne, meu marido pediu para mim um café. E aí eu falei para ele, mas café sem leite, né? Então ele falou, não, café com leite. Mas aí eu falei para ele, mas então leite de soja, você está pensando, né? Então ele falou, não, leite de vaca, estou pensando. Café com leite de vaca. Aí ela falou, mas como assim? Como assim? Acabamos de comer carne, como você está pedindo uma coisa dessas? Ela foi para o Rabino, o marido que não tem Irat Shamayim, que não... Então ela não quer morar com o marido assim, viver com o marido assim, então ela quer get. Aí o Rabino falou para ela, tudo bem, mas eu preciso ouvir o lado do marido também, não posso só ouvir o teu lado. E aí o Rabino chamou o marido, era uma Avrech Kolel, o marido. E aí o Rabino perguntou para o marido, é verdade que você pediu um café com leite depois da saudade de carne? Falou o marido, sim, é verdade. Mas como assim? Você é uma pessoa com Irat Shamayim? Como que você pede uma coisa dessas? Falou o marido para o Rabino. Rabino, eu já estou casado algumas semanas com a minha esposa e eu já percebi que tudo que eu peço para ela demora 6 horas até que ela me faz. 6 horas demora. Eu peço para ela uma coisa, demora 6 horas até que ela me traz, até que ela me faz. Então eu pensei, eu posso, logo depois da saudade de carne, posso pedir já o café com leite? Porque vai demorar de qualquer jeito 6 horas. Então, daqui 6 horas, eu vou ter o café com leite. Esse é o Mashal. Qual que é o Nimshal? A gente fala, até a gente, leitoreiro, demora tempo. A gente começa a falar sobre uma coisa, até a gente começar na prática a funcionar, demora tempo, demora. Então, é bom, Shabbat Mevorchin Elul, é bom começar a falar um pouco sobre Elul, tá? Para ir começando a falar sobre Elul, Bezrat Hashem, chegando nos Chodesh Elul, chegando nos Hashanah, B'Shah Tová, daqui a pouco, a gente já vai estar mais sério, vai estar mais pronto para esse grande dia, num ano tão não normal como nós estamos vivendo agora. Rabotai, eu queria falar para vocês um conceito que eu vejo nessa paraxá, que eu acho de grande importância na Yahadut, muito importante, é o seguinte, a gente vê aqui nessa paraxá várias mitzvot que dá para aprender como que a Torá fala para a gente olhar para o si, para o outro. Eu vou dar 2 exemplos para vocês da paraxá. Em primeiro lugar, tem a mitzvah de tzedakah nessa paraxá. Uma mitzvah, né, que todo mundo conhece, vai ter uma pessoa pobre no teu, na tua terra. Fala a Torá, não seja assim, seco, frio. Tenha pena desse pobre. Não fecha a tua mão. Abre as mãos para ele. Fala a Torá, dá para ele deimarsoró. Deimarsoró quer dizer o que que ele precisa. O que que ele precisa. Vem o Rashi, e é uma Gmará, para vocês saberem. Rashi traz da Gmará. O que quer dizer deimarsoró? Fala o Rashi assim. Asher salo, afilo sus lichov alaf. Mesmo um cavalo, para ele poder andar no cavalo, ve'eved larutz lefanaf, também tem que dar para ele. Explica a Gmará o seguinte. E alahá no Shulchan Aruch, para vocês saberem. Que a mitzvah de tzedakah, um cara pobre, você tem que dar tzedakah para ele, quanto ele precisa para viver. Um cara que era rico, E ele perdeu tudo, coisas que acontecem, né? Galachose Baulam. Fala, Gmará, a Torá está falando para a gente, não adianta só dar o que ele precisa agora, porque ele está acostumado com uma vida boa, com uma vida boa. Então, fala, Gmará, dei marcerou a xerixar lo, fala a Torá, você tem que dar para essa pessoa tudo o que ela tinha também, não só o que ela precisa agora. Então, por exemplo, fala, Gmará, naquele tempo, se acostumava, a pessoa andava com cavalo, se acostumava que uma pessoa de uma vida melhor, o escravo andava na frente dela. Então, se essa pessoa estava acostumada com um escravo andando na frente dela, então você tem que arranjar para essa pessoa um cavalo, para ele poder andar, e também um escravo andando na frente dela. Eu diria, para hoje em dia entender, é mais ou menos como um motorista. Vou dar um exemplo para vocês, e é isso aí. Uma pessoa que estava com uma bem de vida, ele tinha carro, tinha motorista, tinha tudo, e de repente ele perdeu tudo. Então a gente poderia pensar, tá bom, agora eu vou dar para ele comida, vou dar para ele mais carro, motorista, isso eu não preciso dar, isso é luxo. A gente dá tzedaká só para o que precisa. Fala a Torá que não. De novo, um pobre que nunca teve motorista não precisa dar dinheiro para o motorista, claro. Mas alguém que teve motorista, teve carro, teve motorista, agora ele não tem nem carro, nem motorista, tem a mitzvah de tzedaká de dar para ele carro, dá para ele motorista também. Eved larutz befanav. A Gemara conta, em Masechet Ketubot, que Hilel Azaken, ele uma vez precisava arranjar um escravo, e ele não achou um escravo para correr na frente daquela pessoa. Então, o que Hilel fez? Ele sozinho correu na frente. Hilel Azaken, correu na frente para aquela pessoa ter aquilo que ela tinha uma vez. Vocês sabem que eu li um livro uma vez, que o Rebbe Zalman Meltzer era um tzadik muito grande. Vocês vão ouvir de mim bastante sobre ele. Na sinagoga dele, tinha um Yehudi que todo Rosh Hashanah, ele ganhava uma aliá. Todo Rosh Hashanah. E por quê? Porque ele era uma pessoa rica e ele dava dinheiro no Mishbeirach, ele doava muito, muito bonito. Então, todo ano, Rosh Hashanah, ele ganhava uma aliá da sinagoga. Porém, esse Yehudi perdeu o dinheiro. E aí chegou nesse ano de Rosh Hashanah, os Gabaim não queriam dar para ele aliá. Por quê? Porque agora ele já não vai mais doar no Mishbeirach nada. Então, eles queriam dar essa aliá para uma outra pessoa que está bem hoje, para poder dar a doação. Os Gabaim, eles pensam na necessidade da sinagoga. Vieram perguntar para o Rabi Zalman Meltzer, o Rabino, ele falou, de jeito nenhum, vocês vão dar aliá para esse Yehudi. E ele falou que aqui, a base é daqui. Ele todo ano ganhava aliá o Rosh Hashanah. Então, esse ano, mesmo que ele não tenha mais o dinheiro, ele tem que ganhar esse aliá de Rosh Hashanah, sim. O que vocês falam? A sinagoga vai perder dinheiro com isso? Então, eu vou dar o dinheiro para vocês, falou o Rabino. Eu vou dar o dinheiro para vocês, o que faltar para a sinagoga, mas esse Yehudi tem que receber a aliá que ele recebe todo ano. Rabotai, o que a gente vê aqui dessa mitzvah? Como que a Torá leva em consideração o sentimento da pessoa? Eu tenho quase certeza, tá, que nós todos íamos falar: não, como assim? Eu vou ter que fazer dinheiro, eu tenho que fazer dinheiro para esse pobre e para a comida dele. Talvez para roupa também, para ter roupa, mas para um carro, vai de ônibus. Para ter motorista, motorista, nem eu tenho um motorista. Vou fazer dinheiro para ele ter um motorista? A resposta sim. A Torá falou: esse homem estava acostumado com tudo isso, ele caiu, coitado, né? Perdeu o dinheiro, vamos continuar, deixar ele continuar com a vida que ele teve até agora. É incrível isso. Como que a Torá levou em consideração o sentimento da outra pessoa? A gente falaria diferente. Isso é uma coisa que eu vejo aqui, depois eu vou tirar a conclusão com vocês. Tem mais uma mitzvah aqui nessa paraxá muito interessante, muito interessante. Você sabe que tem a mitzvah de Evedivri. Evedivri é no tempo que tinha Beit HaMikdash, agora não tem mais. Então, um Yehudi podia ser um certo escravo, um pouquinho escravo. Não é escravo, mas mais ou menos, para 6 anos. 6 anos ele trabalhava para um outro Yehudi, não podia fazer com ele trabalhos baixos, não podia, mas ele era um Eved Ivri, chamado de Eved Ivri, fazia trabalhos para outro Yehudi. Depois de 6 anos, ele saía e ficava livre. Fala a Torá, a mitzvah de Hanaká. Hanaká quer dizer, quando o Eved Ivri saía, depois de 6 anos, ele tinha uma mitzvah que o dono, para dar para ele comida um pouquinho, dá para ele um... O Eved Ivri recebeu os 6 anos, mas agora ele está saindo, dá para ele, é chamado de Hanaká. Manak, se fala em hebraico, né? Hanaká, um presente para ele. Vem o Sefer Achinuch, e ele explica por que a Torá mandou fazer isso. Eu quero ler para vocês, porque senão eu vou estragar. Eu vou ler e vou traduzir para vocês algumas palavras. Mishoroshei HaMitzvah. Por que a Torá mandou eu dar esse presente para o meu escravo que está saindo? Leman nikne benafsheinu midot meulot yekarot v'chamudot. A Torá queria que a gente adquirisse midot bonitas e valorosas. Ve'ima nefesh ha'yekarav ha'meula niskelatov. Através que vamos ter midot boas, Hashem vai dar para a gente tudo de bom. Ve'akel ha'tov chafetz le'itiv lamo. Hashem quer fazer bem para o povo dele. Ve'hodenu ve'hadarenu hu shenerachem al mi she'avad otanu. Ve'natan lo mishelanu betorat, ve'niten lo mishelanu betorat chesed milvad, ma shetnenu imo latet lo bischaro. Fala o Sefer Achinuch, a beleza do judaísmo, a beleza que Hashem quer ver a gente, as midot, é o Eved Ivri está saindo da gente, a gente pagou tudo já para ele, a gente pagou, demos comida, a gente sustentou esse Eved Ivri, paguei tudo que eu precisava pagar, mas agora dá um pouco mais, dá um presente para esse Eved Ivri. Hashem quer isso, Hashem quer isso. E termina o Sefer Achinuch, V'davar muskalhu, é uma coisa simples. É um conceito simples isso. Não tem que se incumpridar. Todo mundo entende o conceito dessa mitzvah. Interessante. E ele termina, Rabotai. Olha, vou ler para vocês. Essa mitzvah, de dar esse presente, essa gorjeta, eu diria, tá? O tempo que tinha Betamigdash. Hoje em dia não tem essa paraxá de Eved Ivri. Então, hoje em dia não tem essa mitzvah. O Mikol Makom, termina o Sefer Achinuch. Av bezman hazeh, mesmo hoje em dia, Yishma Chacham veYosif Lekach. O Chacham, ele tem que aprender. Mesmo que lembre furash na Torá, a gente tem que aprender do que está escrito na Torá e aplicar quando é o mesmo caso. Sheim Sachar Echad Mibnei Israel Vavdo Zman Merubah. Eu peguei uma pessoa, ela trabalhou para mim. O Afilo Muat, trabalhou um pouquinho de tempo. Eu chamei o encanador para consertar alguma coisa, o eletricista, alguma coisa. Fora o pagamento que eu tenho que pagar para essa pessoa, para mim dar alguma gorjeta para essa pessoa. Aprendemos isso da Torá. A Torá falou que com o Eved Ivri, eu já paguei tudo que eu precisava pagar por o Eved Ivri. Eu não estou devendo nada para ele. Ele está saindo de você, dá alguma coisa para ele. Dá alguma coisa para ele. Fala o Sefer Achinuch, mesmo que hoje em dia não tem Eved Ivri, mas a gente pode aplicar no que tem. A pergunta era sobre um taxista, foi a pergunta que colocaram. É taxista, é encanador, alguém vem trabalhar. Você paga para ele, quanto você tem que pagar? E pode falar, isso é a mais para você, um cafezinho, alguma coisa para você. É uma mitzvah da Torá. O Sefer Achinuch fala que se aprende isso dessa paraxá, isso, dessa paraxá. Rabotai, qual que é a lógica dessa mitzvah? Eu quero explicar para vocês. Para mim, é muito especial essa mitzvah. É muito especial. Eu vou explicar para vocês. É muito importante que a gente mostre para outra pessoa shanachnu machshivim oto, que ele é importante para mim. Quando eu pago para um funcionário uma coisa, quando eu estou devendo, eu paguei quanto eu estou devendo. O que eu preciso pagar, eu paguei. Mas pronto, acabou. Com isso, eu não mostrei para ele que eu acho que ele é importante para mim. Todo mundo tem que pagar, tem que pagar. Se eu dou alguma coisa a mais para ele, fora o que eu precisava pagar, já paguei, eu dou uma coisa a mais para ele, eu estou mostrando para ele que ele é importante para mim. Olha, eu dou isso para você, ele é importante para mim. isso a Torá falou, isso é muito importante. É muito importante a gente ser sensível com o sentimento de outra pessoa. Outra pessoa, um encanador, um eletricista, um taxista, ele faz o trabalho dele pronto, acabou e você paga para ele pronto. Se você dá um pouco a mais, vocês vão ver, eu quero que vocês testem isso, à vontade. Vocês vão dar uma gorjeta para o taxista, vamos supor, R$2, R$1, sei lá quanto vocês vão dar. Sempre o taxista vai te agradecer com um sorriso e vai estar contente com a gorjeta. Por que isso? É tão importante esse real para ele? Vai mudar tanto no budget dele, da casa, que ele ganhou esse real? Não é por causa disso, não, não é isso. É o sentimento que ele tem, olha só. Olha como ele se refere para mim. Eu não sou só um motorista de táxi que paga e pronto, acabou. Ele me dá mais. Ele se sente importante para aquele que viajou com ele. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Vocês sabem, não sei se vocês se lembram, eu falei uma vez aqui no meu shiur de domingo à noite, na Gemará está escrito uma coisa incrível. Uma coisa incrível. Que quando eu tenho uma visita, ela vem comer na minha casa, Sudat Shabbat, vem jantar na minha casa, vem comer na minha casa. Mais importante do que eu dou a comida para essa pessoa é que eu acompanho ela. Quando ela vai embora, eu acompanho ela. Eu desço um pouquinho as escadas com ela, eu acompanho ela para a rua. É mais importante, assim sai da Gemara, é mais importante do que dar a comida para ela. Qual a explicação? De novo, acompanhar não é nada. Acompanhar, dar comida, eu dei um jantar inteiro para essa pessoa. Não, acompanhar é mais importante. Por quê? A resposta é essa. Quando eu dou comida para ele, eu dou comida para ele. Sabe? Eu preciso dar comida para ele. Quando eu acompanho ele, eu estou mostrando para ele agora um gesto de olha, você é importante para mim. Animarichotcha. Eu me rabei dele. Eu me rabei dele. Eu dou kavod para ele. Aqui eu dou comida para ele. Aqui eu dou kavod para ele. Ele se sente mechubat. Isso faz toda a diferença. Uma pessoa, Rabotai, muito importante isso, tá? A pessoa se sentir que ela é chashuv beinecha. Você mostrar um kavod para ela, você mostrar que você admira ela. Esse gesto é um gesto muito importante. Por isso que a Torá chegou e falou. Isso que é a explicação para vocês saberem. O Eved Ivri, ele já ganhou tudo. Ele já ganhou tudo. O que ele precisava ganhar, ele já ganhou. Eu paguei tudo direitinho. Vem a Torá e fala, dá algo mais. Dá algo mais. Por quê? Por quê? Porque desse jeito, esse Eved Ivri não vai se sentir um Eved Ivri. Ele vai se sentir um ser humano. Quem estudou em Yeshivot, eu vou falar uma frase que só quem estudou em Yeshivá vai me entender. Ele era um Heftza, agora ele virou um Gavra. Ele era um Eved Ivri, ele era um escravo, ele era. Um escravo não ganha, ele ganhou a mais, com isso ele se sente mais que um escravo. Ele se sente um ser humano. Isso que é a mitzvah, essa que é a mitzvah de dar para uma pessoa que perdeu o motorista e o carro, dá para ele o motorista também. Leve em consideração o sentimento dessa pessoa. Leve em consideração. Não chega a falar, não, por quê? Não, leva sim, leva em consideração. Um Eved Ivri, dá mais para ele. Um encanador, fala o Sefer Achinuch, pagou para ele quanto precisava pagar? Eletricista, dá uma gorjeta para ele. Esse a mais não é o dinheiro, mas é o gesto que a pessoa vai se sentir tão bem com isso. Olha só, eu sou importante para ele. Isso faz toda a diferença. E por isso, acompanhar uma pessoa, está escrito nos Balei Mussar isso, tá? Acompanhar uma pessoa é mais importante que dar comida. Mais importante que dar comida, porque você está mostrando como você gosta dele, como você machiva ele. E ele sente isso. Porque você não precisava acompanhar ele. Você deu comida para ele, acabamos de comer, pronto, goodbye, acabou. Não, eu acompanho ele. Com isso, estou mostrando que né, esse gesto, isso faz toda a diferença. Vocês sabem que muitas vezes pessoas, eu faço uma coisa, pessoas falam para mim, mas não precisava fazer isso, né? Então eu falo, olha, eu não faço coisas que eu preciso fazer. Eu faço coisas porque eu quero fazer. A pessoa faz coisa que precisa fazer, então precisa fazer. Então eu preciso pagar para o encanador, preciso pagar para o táxi, pronto. Isso é o... Pessoa que faz uma coisa porque ela quer fazer, não porque ela precisa fazer. É toda a diferença. É toda a diferença. Para mim isso é muito especial. Quero falar para vocês uma coisa. Vocês sabem, o Rambam faz uma pergunta muito forte. O Rambam, no Pirusha Mishnayot, pergunta muito forte. Vocês, todo mundo, estudaram Pirkei Avot. E vocês sabem, a Mishnah fala em Pirkei Avot. Amalbim pnei chavero berabim en lo chelek laolam haba. Fala a Mishnah em Pirkei Avot. O que quer dizer isso? Se eu ofendo uma pessoa na frente de todo mundo, ofendo ela, eu não tenho olam haba. Assim fala a Mishnah em Pirkei Avot. Pergunta o Rambam. Ele não entende essa halakha, essa Mishnah. Existem pecados piores do que ofender uma pessoa. Matar uma pessoa é pior do que isso, tá? Alguém que mata uma pessoa, tem olam haba? Tem, tem. Ela é castigada, um castigo forte, mas olam haba ela tem. Todos os outros pecados piores, tem olam haba. A pessoa é castigada, mas não perde olam haba. Por que que o castigo de Malbim Penei Haverô Berabim é tão forte que perde olam haba? Por quê? Assim pergunta o Rambam. Pergunta muito forte, muito boa essa pergunta. Por quê? Existem pecados piores do que isso, se não se perde o olam haba por causa disso? Perdeu o olam haba? Rabotai, o Rambam, ele fala uma coisa assustadora. Eu vou falar para vocês o que que ele fala. Ele fala o seguinte: aquele que ofende uma pessoa perde o olam haba não por castigo, não é castigo, verdade. Castigo não. Não é por castigo, ele não merece um castigo desses. Então, por que que não tem olam haba? Fala o Rambam, uma pessoa que ofende outra pessoa, ele chama ele nafsho garua. Ele, o nefesh dele é um nefesh baixo, um nefesh... Então, ele não tem olam haba, não vai... Ele Rabotai, vocês podem imaginar um hamor, um burro, entrar no olam haba, como que ele vai curtir o olam haba? O burro tem olam haba? Não. Por que não tem olam haba um burro? Porque ele é castigado que ele não tem olam haba? Porque não tem nada a ver ele com olam haba. O burro não... Fala o Rambam lá, uma pessoa que ela ofende outra pessoa, com isso ela mostrou que ela é uma um nefesh garua, ele chama. Nefesh garua, em português, traduzindo, quer dizer, a alma dele é uma alma baixa. Uma alma dessas não consegue olam haba, não conecta com olam haba. Então não é por castigo, mas não conecta, não dá. Uma alma dessas não dá para olam haba. Quem fala o Rambam? É incrível isso, tá? É incrível isso. Quer dizer, o Rambam ele fala que para a pessoa poder ter a ver com olam haba, poder, a pessoa tem que ter um sentimento, tem que ter uma sensibilidade com o outro. Nós trouxemos aqui dois extremos. Um extremo, a pessoa que ofende o outro. Essa pessoa não está nem aí com o kavod do outro. Nem é, ofende o outro, berabim. Fala o Rambam, essa pessoa nem começa o olam haba para ele. Não por castigo, ele não conecta com o olam haba. Na shogarua, fala o Rambam. E trouxemos casos que a pessoa, ao contrário, ela vai, ela acompanha o outro. Ela vai, ela dá uma gorjeta para o outro. Ela sim é sensível com os sentimentos do outro. Ela sim quer que o outro se sinta bem. Isso que é a mitzvah, que a Torá quer. Eu quero falar uma coisa para vocês, Sabotai. Tá? Uma coisa assim, abrir meu coração para vocês. Eu falo na Yeshiva, eu falo bastante sobre midot, sobre sensibilidade com o outro. E no meu shurim também, quando eu falo com o público também, eu falo bastante sobre isso. Uma vez os meninos me perguntaram, os meninos da Yeshiva, que quando eles vão para outras Yeshivot, não se fala sobre esse assunto. E por que que eu falo tanto sobre esse assunto de midot, de Ben Adam Lechaveró? Então eu falei para eles que a minha cabeça, antes de eu começar a estudar na minha vida, quando eu era jovem, comecei a estudar, na minha cabeça era, quem que é uma pessoa grande? Como que se mede grandeza da pessoa? Se mede quanto Agmará a pessoa sabe, quanto Talmid Chacham ele é, quanto Irat Shamayim ele é, quanto, isso que é a grandeza da pessoa. Quanto mais ele sabe, quanto mais Irat Shamayim ele tem, maior a pessoa é, assim que estava na minha cabeça. Mas depois de anos de estudar Torá, e de ter os meus rabinos que eu tive, shiurim, que eu ouvi na minha vida, eu percebi que eu estava errado. Eu percebi que a grandeza da pessoa não mede quanto ela sabe, quanto irá, e mesmo Irat Shamayim ela tem. A grandeza da pessoa é medida quanta sensibilidade ela tem para uma outra pessoa. Eu posso falar para vocês sobre isso a noite inteira. Trazer provas, mostrar isso. Ah, não quero segurar vocês, mas eu, um monte de vezes eu vi isso na Gemara. Eu ouvi isso dos meus rabinos, que a grandeza da pessoa. Você sabe que na Parashá Bet Hanan, depois vocês dão uma olhada, quem quer ver. O Rashi, lá, a Torá fala assim, Godlecha, no começo da Parashá, fala a Torá, Godlecha Hashem, você me mostrou a tua grandeza, Godlecha. Fala o Rashi lá, Midat Tufcha. O Rashi traduz a palavra Godlecha. O que quer dizer grandeza? Fala o Rashi, bondade. O meu Rosh Yeshiva, o Rav Koppelman, ele, quando ele mostrava esse Rashi para a gente, ele falava, estão vendo o que quer dizer grandeza? Grandeza, por que Hashem é grande? Porque ele é bom. A grandeza de alguém é medida pela bondade da pessoa. A pessoa, quanto mais boa, melhor é, mais bondade, maior ela é. Eu conheci muitos Gdolim na minha vida, não muitos, mas vários Gdolim na minha vida, tive o mérito de Zchut. Todos eles sensíveis com o outro, Lostam, Rabotai, Lostam. Vocês sabem, o Reb Chaim Oizer, e é interessante que isso sempre vai junto, tá? Sempre vai junto. O Reb Chaim Oizer, um Gaon Atzum, um sábio muito grande, né? Posso ficar falando dessas pessoas horas e horas, né? Ele tinha uma filha única. Essa filha faleceu quando jovem. Ela estava no hospital, essa menina, E os médicos falaram para ele que ela já vai morrer daqui a pouco. O Reb Chaim Oizer pediu um papel e uma caneta e começou a escrever uma tshuva. O que, que foi? Faz alguns dias atrás, uma mulher, vocês sabem que existe uma coisa chamada aguna. Aguna quer dizer o seguinte, uma mulher que está na dúvida se o marido faleceu ou não faleceu. É um problema isso, porque se o marido não faleceu, então ela não pode casar com ninguém, ela é uma eshetish. Se o marido faleceu, ela pode casar. Então tem muitos casos, mulheres na guerra, foi isso também, que não sabia, o marido sumiu. E não sabia se ele faleceu ou não faleceu. Então isso é chamado reter aguna. Os rabinos sentavam, escreviam sobre isso, tentavam liberar essa mulher. Imagina a senhora ficar agora a vida inteira sem poder casar, porque talvez o marido está vivo. Então é um negócio inteiro. Então esse Reb Chaim Moisés, quando ele ouviu que a filha dele vai morrer, ele pediu um papel e uma caneta. Começou a escrever, é até assustador essa história. Começou a escrever num papel uma tshuva para uma mulher que estava esperando o tshuva deles, que ela era safek aguna, ele queria liberar ela. Escreveu uma tshuva, escreveu. Aí perguntaram para ele por que ele tem que escrever isso agora, ele pode esperar. Então ele falou assim, olha, se a minha filha parece que vai falecer, Se a minha filha falecer, eu vou ter que ser 7 dias baveilut, em luto, e alguém que está em luto não pode estudar a Torá, eu não vou poder escrever essa tshuva. Essa mulher vai ter que esperar mais 7 dias para receber a minha liberdade. Não quero que ela espere mais 7 dias. Então, agora que eu estou sabendo que ela vai falecer, eu vou sentar e escrever. Escreveu. Vai botar a filha dele na UTI, morrendo. Né? Então, não é brincadeira isso. E ele pensando naquela mulher, escrevendo isso. Ele falou uma vez, ele escreveu um livro, Ahiezer, esse rabino, é um livro fantástico, tá? Fantástico. Ele falou uma vez que liberar uma aguná, uma mulher, para poder casar, para ele, é muito mais importante que todo o livro que ele escreveu. E assim por diante, pessoas, rabinos grandes, com uma sensibilidade incrível pelo sentimento do outro. Incrível. Mas assim, não é está. Assim, é muito forte isso. E isso, eu fiquei eu anos e anos estudando o Agmará, estudando o Torá, eu comecei a perceber o meu erro, que a grandeza de uma pessoa se mede com isso. Quanta sensibilidade ela tem. Quanto mais sensibilidade a pessoa tem pelos sentimentos do outro, maior a pessoa é. A pessoa pode saber muita Torá, pode ter muito Irat Shamayim também, mas se ela não tem sensibilidade, ela não, com os sentimentos do outro, ela não sente com o outro, então ela não é uma pessoa grande. Não é. Se vê. A Gemara fala que tinha uma pessoa que perguntou para ele, o Anavi estava andando na rua. Ele Aravi perguntou, tem alguém que tem Olam Haba aqui? Aí ele Aravi falou, essas duas pessoas lá têm Olam Haba. Mas por quê? O que elas fazem para ter Olam Haba? Fala Gmará, porque essas pessoas, elas são, alegram pessoas tristes. Isso que é, isso que é. De novo, porque a Gmará não fala porque eles estudaram o Shas inteiro, porque eles têm muita Irat Shamayim. A Gmará não fala isso. A Gmará não fala isso. A gente vê daqui, Olam Haba também, o Rambam, é uma coisa incrível, Rabotai. O Rambam escreve, uma pessoa que não tem sensibilidade com o sentimento do outro, ele não tem, ele não consegue se conectar com o Olam Haba. Não é por castigo, não é por castigo. Nashogruá. Tudo isso, para mim, isso mostra, para mim, muito forte essa parte. E por isso, quando eu percebi esse erro que eu tinha, quando eu percebi o que é certo, eu cheguei para a minha conclusão que esses meninos, e todos têm que saber, isso é o mais importante. É o mais importante, os meninos saberem que ter sensibilidade com o outro, com o sentimento do outro, pensar no outro. Tem um rabino chamado Rebbe Tzel Peterburger. Ele era aluno do Rebbe Shmuel Salanter. Era um sábio muito grande também, né? Então, ele, quando ele ia de férias, ele ia para um lugar, e ele era um rabino muito grande, todo dia chegava perguntas para ele em telegramas. Então, o ajudante dele, o que aconteceu? Ele ia de férias, e o ajudante dele vinha todo dia trazer as perguntas dele, a pergunta que perguntaram, que chegou na casa. Ele escrevia as respostas e o ajudante levava de volta. Aí, quando um dia, quando o ajudante estava indo embora, era com uma canoa. A casa das férias era esse lado do rio. O ajudante estava indo embora com a canoa. Já estava no meio do rio. O rabino falou para ele, vem, esqueci uma coisa. Aí o ajudante pensou que ele esqueceu alguma chuva, alguma coisa. Então, o ajudante voltou para ver ele. Então, ele falou para o ajudante, olha, tem um gato que ele fica assim, ao redor da nossa casa, lá na cidade, e todo dia eu dou leite para esse gato. E agora que eu não estou lá, eu sei que o gato vem pegar o leite. Você que está lá, dá o leite para esse gato, tá bom? Rabotai, um rabino grande, sábio, tão sábio, e ele não esquece de dar o leite para o gato. E não era um gato de estimação, como a gente tem, não era um gato de estimação, era simplesmente um gato que ficava rondando lá na casa, então ele dava leite para ele. É sentimento, sensibilidade com o outro, sensibilidade até com o animal também. Isso que é grandeza, isso que eu aprendi na minha vida, depois de estudar muitos anos, depois de ouvir shiurim dos meus rabinos, Ashkafá, eu tive rabinos com Ashkafá muito clara. E isso foi passado para mim, assim que eu entendi que isso que é. Então, por isso eu falo muito sobre isso, porque o que adianta a pessoa ser um Talmid Chacham, saber estudar, se ela não tem essa sensibilidade, esse sentimento com o outro? E eu falo para vocês, tá? Isso tem que educar os meninos quando jovem. Não é brincadeira isso. Assim, às vezes, na Shivá, eu percebo, tem meninos que eu percebo que eles não têm sentimento pelo outro. Não tem. E eu tento mudar, mas já é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil com 18, 19, 20 anos. Isso quando pequeno, os pais em casa têm que educar para isso. Têm que educar o menino a ser sensível com necessidades de outras pessoas. Pessoas tem coisas que pessoas ajuda ele, vai, faz isso. Tem casos de meninos que não podem viajar para o casamento, tem o casamento do irmão, então ajuda com a passagem, vai fazer dinheiro para ele poder. N coisas, que necessidades que dá para pensar e sempre ficar pensando na necessidade de outra pessoa. Vocês sabem que uma vez um Yehudi já falou para mim assim, que ele não dá dinheiro nem para Kolel, nem para Yeshivot, ele dá dinheiro para Almanot e Yetomim, para órfãos e para viúvas, ele dá dinheiro. Então eu falei para ele assim, olha, muito bonito da tua parte, mas eu falo para você, você está errado. Tzedaká, isso é uma coisa de Ashkafá, de Shitá. Eu tenho uma Shitá. Eu só dou dinheiro para órfãos e para viúvas. Vai botar, tzedaká não é Shitá. Tzedaká é ter piedade do outro. Se Murosh Kolel vem para você, coitado, ele precisa vir para cá, coitado de Israel. Coitado, está saindo da família, está vindo para cá. Leve em consideração a situação dele. Dá para ele. Ah, não é órfão, não é nem almaná. E daí? Mas ele precisa da tua ajuda. Leve em consideração. Isso que é rabotá. Isso tem que educar os meninos quando cedo, para quando eles crescerem, eles terem isso dentro deles. Se não educa esses meninos quando cedo, então eles vão crescendo. Eles podem crescer sendo pessoas sem sentimento pelo outro. Sem ter a sensibilidade que tem que ter, todo yodi tem que ter pelo outro. E isso é gravíssimo. Pode virar um monstro, desculpa falar para vocês, quando grande. E aí é tarde demais já para fazer alguma coisa. E acho que tem muito a ver, a casa tem uma responsabilidade muito grande. É claro que o que eles ouvem dos rabinos, o que eles estudam, mussar, ajuda também. Mas a casa tem uma tarefa especial nisso. Os pais têm que mostrar, têm que falar sobre isso em casa, e têm que mostrar exemplo. Vocês sabem, Rabotai, quando a Shiva faz um passeio, né? Então, vamos um passeio para Shabbat. Então, eu percebo muito claro, tem dois tipos de meninos. Tem meninos que preparam o maiô, os shorts, o tênis dele, prepara a roupa dele, pronto, está pronto para viajar. Pronto, ele senta estudar, ele está pronto para viajar. Tem outro menino que vem e pergunta, Rabino, como que eu posso ajudar aqui na Yeshiva alguma coisa? Posso Humashim, Sidurim, Sefer Torah? São dois tipos de meninos. Um menino que ele é egoísta, pensa nele, as coisas dele estão aqui e pronto, acabou. E tem meninos que não, pensam sim nos outros. Qual que é a diferença? Qual a diferença? Pode ser, tá? Pensam nisso. Aquele menino, na casa dele, ele viu que é assim. Na casa dele, ele viu que os pais pensam neles e pronto, acabou. Se ele está tudo bem, com eles tem parnassá, tem saúde com eles, muito bom, pronto. O outro menino vem de uma casa que é diferente. A casa sim se preocupa com a sinagoga, outra coisa, posso ajudar. Então, ele também é assim. Não tem dúvida que isso pode ser uma das diferenças. É muito importante esses jovens verem em casa essa sensibilidade com os outros. Em casa, eles verem isso. E não só ouvirem, verem isso com os pais. Aí eles vão ver, eles vão também ser assim. Para mim, isso é um dos conceitos mais importantes que tem na Yahadut. Fala a verdade para vocês. Às vezes, quando eu vejo que um aluno meu, ele sabe yeshivá e sabe estudar bem. Aprendeu bem a estudar, aprendeu bem, mas ele não tem essa sensibilidade, me dói muito. E eu me pergunto, onde que eu falhei? Porque eu não consegui passar essa mensagem para o menino. Porque para mim isso é gravíssimo. Isso é o principal. Eu mostrei para vocês. God lecha falurashi midatufcha. Eu falo para vocês, de muitas provas da Gemara, de Torá, quanto mais sensibilidade a pessoa tem pelo outro, maior é a pessoa. Nisso se mede a grandeza da pessoa. E por isso a Torá falou, dá o presente, dá a gorjeta para esse Ever Livre. Mas eu já paguei para ele tudo que precisava pagar. Eu sei, dá algo mais para ele se sentir bem. Ele se sentir bem, não Ever Livre. Dá para ele, dá um motorista para ele, mas vai, motorista eu também não. Eu sei, mas ele tinha motorista. Sempre ficar pensando no sentimento do outro, tentar fazer que o outro se sinta bem, que o outro, isso que é uma pessoa grande. E Deus me livre, uma pessoa que ela pode ser tamit chacham, pode ser tudo, mas se ela não tem, ela chega, ela pode pisar no outro, pode atropelar as coisas egoístas dela, ela acha assim, não estou nem aí que o outro pensa, não leva em consideração o sentimento do outro. Isso é gravíssimo. Isso é pior do que tudo, isso é o contrário do que a Torá quer da gente. E aprendemos isso dessa paraxá a gente aprende como que a Torá leva isso em consideração. Falei para vocês, acompanhar uma pessoa é mais importante que dar comida. Por quê? Porque ela se sente bem com isso, se acompanhando ela. Opa, tudo isso eu acho importante. Homel Marshavá, para refletir, tá? E eu falo para vocês, nós temos o começo de Chodesh Elul. Se alguém vai, em meus olhos, se alguém vai, ele vai pensar, tá, o Rabino falou sobre esse assunto, eu vou tentar melhorar nisso. Eu vou tentar melhorar nessa sensibilidade com o outro. Eu falo para vocês que é válido. É válido, não é menos válido do que rezar melhor, estudar melhor também, não falo que não, mas essa sensibilidade, uma pessoa que ela sente que falta nela, uma pessoa fria, falta, ela não está nem aí que o outro pensa, que o outro está sentindo. Ela tem as coisas dela e pronto, acabou. Então, é grave. Então, ela pode chegar para Hashem e falar: Hashem, esse Chodesh Elul, eu vou tentar melhorar nisso. Isso vai ser um Zchut. Bezrat Hashem, que nós tenhamos um Chodesh Elul bom. Falamos antes, né? Vamos falar sobre Elul, para começar Elul, a gente começar com alguma coisa na prática, uma coisa concreta. E que Hashem ajude, que a gente tenha já esse Rosh Hashanah, a gente tenha, passe toda essa pandemia e que a gente tenha tivav chatimah tová, com saúde, com alegria, com só coisas boas, e que a gente passe tudo isso e volte tudo normal e possamos ter uma tivav chatimah tová, é tudo de bom, Rabotai, para vocês.